Olá, eu sou André Mastro. Continuamos com o nosso programa Musicada História, com a terceira parte do tema Voto e Eleições. Logo após o golpe, em 9 de abril de 1964, a ditadura edita o Ato Institucional número 1, que concede plenos poderes ao comando das Forças Armadas para cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos e demitir funcionários públicos, além do aprisionamento de opositores por meio de inquéritos policial-militares, o chamado IPM. Estima-se que durante os 21 anos de ditadura, 50 mil pessoas foram presas dessa forma, além de centenas de mortos e desaparecidos.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhada ferro e fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito.
Elis Regina está cantando uma composição de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, chamada Menino. Esta composição trata de um fato ocorrido em 1968, que marcou muito aqueles anos: a morte do estudante belenense, ou seja, de Belém, Edson Luiz, aos 16 anos, durante uma invasão de policiais militares a uma assembleia de estudantes que era realizada em um restaurante chamado Calabouço, no Rio de Janeiro. Na ocasião, também foi atingido Benedito Frazão, que veio a falecer depois. O velório de Edson Luiz foi acompanhado por multidões no Rio de Janeiro. A extensa cobertura fotográfica deste episódio tornou-se icônica e triste símbolo desta segunda metade dos anos 70 no Brasil. Havia a promessa da manutenção de eleições, mas o ato institucional número 2, o AI-2, de 27 de outubro de 1965, logo no preâmbulo, deixava claro que os militares não pretendiam sair do poder. Abre aspas, não se disse que a revolução foi, mas é e continuará a ser. Fecha aspas. Foram reforçados os poderes para o presidente perseguir pessoas e a eleição presidencial passou a ser indireta. Também extinguiram os partidos, definindo um ato complementar à existência legal de apenas dois partidos políticos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, governista, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição consentida. Os atos institucionais números 13 e 4 de 1966 estabeleceram eleições indiretas para governadores, prefeitos de capitais e cidades de segurança nacional, além da convocação de uma nova Constituição em 1967, consolidando a ditadura. Todavia, o ato institucional mais conhecido e temido foi o de 13 de dezembro de 1968, conhecido como AI-5. O ato da ditadura escancarada, das torturas e assassinatos políticos, ampliando o aparato de perseguição e violência contra os brasileiros, dando um paro a ações ilegais como sequestro, prisões clandestinas, centros de tortura, pessoas podiam ser presas nas ruas e ficavam incomunicáveis por meses. Isso por conta da revogação do habeas corpus para crimes considerados de segurança nacional. Por causa do AI-5, aumentou o sofrimento de milhares de estudantes, operários, camponeses, militantes de esquerda e ativistas, intelectuais e artistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Minha terra tem palmeiras, onde sopra o vento forte. Dá fome do medo e muito, principalmente da morte. Lelelala. A bomba explode lá fora, agora o que vou temer? Nós temos banana até pra dar e vender. Oh, lê, lê, lá, lá. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo.
Consolidada a ditadura, os generais foram se revezando no poder. Em 1970, houve eleição para o Congresso. Mas como a maioria dos líderes da oposição estavam presos ou exilados, houve grande abstenção e o partido do governo, a Arena, ocupou 2/3 das vagas na Câmara e 59 das 66 vagas no Senado. Porém, em 1974, a eleição abalou a ditadura. A oposição democrática se reorganizara e elegeu 16 senadores, entre 22 vagas na disputa. Por pouco, o MDB não obtém maioria na Câmara dos Deputados. Foi o início do fim da ditadura. Ouçam um trecho da campanha eleitoral de Franco Montoro, então senador pelo MDB de São Paulo.
É certo que em 10 anos a produção nacional cresceu 56%, mas os salários reais, e particularmente o salário mínimo, caiu 55%. Isto é, o país ficou 56% mais rico e a população trabalhadora ficou 55% mais pobre.
No entanto, ainda levaria 11 anos em uma longa luta pelo reestabelecimento das liberdades democráticas.
Eles querem lotar o Maracanã e precisam de mim lá morrer. O meu nome era povo, hoje é multidão. Meu problema era o campo, hoje é nutrição. A viola era o sonho, hoje é ilusão. Tem mais nada não. Tem mais nada não. Eles querem montar o Maracanã.
Este é Taiguara, um compositor, pianista e cantor que se tornou o mais censurado pela ditadura militar a partir de 1973, mais que Gonzaguinha e Chico Buarque. consta que, ao todo, 68 obras de sua autoria tenham obtido o veto de censura, mas há quem fale em cerca de 100 composições. Para quem tiver interessado, estudar a obra e a vida de Taiguara nos oferece uma dimensão de como foi a atuação da censura às artes e a liberdade de criação no Brasil a partir de 1964. Retornando, após a oposição quase vencer as eleições em 1974, a reação da ditadura veio em seguida. A Lei Falcão, em referência ao nome do ministro da Justiça da ditadura, proíbe a apresentação de propostas e debates nas campanhas eleitorais. Na campanha eleitoral, no rádio e na TV, só seria mostrada a foto, o nome, um breve currículo e o número dos candidatos, impedindo a apresentação de ideias.
Osman Fernandes, Arena 2229. Fiscal de obras e instalações desde 1962. Lotado na Superintendência de Rios e Lagos, Serla. Possui curso de estudos tecnológicos da Sursan e do Departamento de Estradas de Rodagem, DER.
Representando certeiro contraponto àquela tensão e, ao mesmo tempo, propondo novas maneiras de interpretar e lidar com aqueles dias nefastos, Caetano Veloso lança, em 1975, o sucesso Qualquer Coisa. A composição recebeu muitas designações. A canção circular, a melodia do vai e vem, a música manifesto, enfim, novos sentidos. O mistério das metáforas, as variadas possibilidades de entendimento da poesia transmutada em canção popular. A irreverência desafiadora da poesia na boca do povo. Vamos ouvir Qualquer Coisa, composição de Caetano Veloso.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, meça tamanha, esse papo teu já tá de manha. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manha, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Meça tamanha, meça tamanha, esse papo teu já tá de manha. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por teu berro, pelo teu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã.
Percebendo a derrota eleitoral que viria em 1978, em abril de 1977, o ditador Ernesto Geisel fecha o Congresso e impõe uma reforma política conhecida como Pacote de Abril. Geisel amplia as vagas no Senado em mais de um terço e estabelece que esses não seriam eleitos por voto popular, mas por eleição indireta, criando os senadores biônicos, os senadores sem voto. O pacote de abril também amplia a quantidade de deputados na Câmara, elevando de 4 para 8 a quantidade mínima de vagas para deputados a serem eleitos nos estados com menor população, com tendência de voto no governo. Essa distorção dura até hoje e compromete bastante o equilíbrio do voto na Câmara dos Deputados. Essas medidas visavam garantir maioria para o partido governista, a Arena, mas não foram suficientes para conter o avanço popular e democrático no país. Com o governo do último general da ditadura, João Batista Figueiredo, as lutas sociais e as greves operárias tornavam irreversível o fim do regime. Em agosto de 79, acontece a Lei da Anistia. Líderes de esquerda regressam do exílio no exterior e outros são libertados das prisões.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que amá-la eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um...
Os autores dessa música, Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, não a inscreveram especificamente para a volta desses brasileiros. Mas ela foi lançada justamente em 1979 e o povo a adotou e ressignificou. Ela tornou-se a trilha das comemorações daquele momento. Em novembro do mesmo ano, é aprovada a reforma política que amplia o pluripartidarismo. O país passa a contar com 5 partidos: PDS, que era a antiga Arena, PMDB, o antigo MDB, PT, PTB e PDT. Houve a tentativa de um sexto partido, Partido Popular, bem moderado na oposição à ditadura, fundado por Tancredo Neves, que se funde com o PMDB. Também são restabelecidas eleições diretas para governadores em 1982.
Cantando louvores e o cruzeiro abençoar. O muda, muda, Brasil, tua bandeira encerra a promessa viva que o povo espera. E na garganta esse grito está: Tancredo já, Tancredo já, pro gigante despertar. Mas o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, que sempre foi sincero e confiar.
Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula, brilha uma estrela. Lula, grande a esperança. Lula.
O país avança na volta da democracia, mas a abertura era lenta e gradual. A ditadura amplia o tempo do mandato presidencial do general Figueiredo, além de definir que os prefeitos eleitos em 1982 teriam mandato de 6 anos e que em 1985 haveria eleições diretas para prefeitos de capitais, cidades de segurança nacional e instâncias hidrominerais. Mas, para o presidente, a eleição seguia indireta. No entanto, a vontade popular era irreversível. O povo brasileiro queria votar para presidente da República. Surge o movimento das diretas já.
Esse movimento capaz de empolgar as multidões de todo o país. Pois nós dizemos, companheiros e companheiras, que é hora de mudar.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda?
Em 1983, o deputado federal pelo PMDB do Mato Grosso, Dante de Oliveira, tão logo empossado, começa a coletar assinaturas para uma proposta de emenda constitucional reestabelecendo eleições diretas no Brasil. Em um mês, ele consegue as assinaturas necessárias, 170 deputados e deputadas e 23 senadores. O primeiro ato pelas diretas acontece no dia do golpe civil-militar em 1964, 31 de março de 1983, na região metropolitana do Recife, o município de Abreu e Lima. Comparecem apenas 100 pessoas por temor de represália dos agentes dos porões da ditadura, que, insatisfeitos com a abertura democrática, praticavam atentados terroristas em todo o país. Meses depois, em Goiânia, 5 mil pessoas, a maioria estudantes, na Praça Universitária. Daí, novos atos em todo o Brasil. 15 mil em São Paulo, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, coincidentemente no mesmo dia da morte do senador Teutônio Vilela, 27 de novembro, o senador da Anistia e o primeiro parlamentar de destaque a defender a ideia da volta das eleições diretas. Em homenagem a ele foi composta uma música, O Menestrel das Alagoas, que se tornou o hino do movimento e que ficou muito conhecida na voz de Fafá de Belém, que compareceu a dezenas de atos pelas diretas.
Esse que conhece a Lagoa de Gerais, fala a língua do povo como ninguém fala mais. Quem é esse?
Em 1984, começa com uma agenda de grandes atos unificados por todo o Brasil. Toda a oposição unida, artistas, intelectuais, sindicalistas, estudantes, gente do povo. A cor foi o amarelo e o povo tomou de volta sua bandeira. O amarelo da democracia e das diretas já.
Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha prisão. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim.
Vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário sobre este samba de Chico Buarque, também muito executado em 1984. Este samba ficou emblemático daquele ano. Chico considera a música datada. E o que é uma música datada? É uma música que tem seu significado, sua importância encerrada naquela data em que foi feita, e só. Ela não permanece como algo importante ao longo dos anos, das décadas, como são importantes outras tantas composições de Chico. Uma música que fica restrita à época em que foi feita. Partes da letra, que na época representavam sentimentos e alusões genuínos às classes menos assistidas da população brasileira, hoje foram cooptadas por uma parcela da população que aderiu a posicionamentos sociopolíticos liberais e mesmo ultradireitistas. Camisa amarela, citada na letra, remete às camisetas usadas pelos manifestantes pró-democracia, que naquele ano pediam pelo seu direito ao voto presidencial. Bater panelas, que também está na letra, era uma manifestação de protesto que chamava a atenção à fome que atingia grande parte da população. Os manifestantes saíam às ruas empunhando e ressoando com seus talheres as panelas vazias. É comum que, na história, com o passar dos anos, determinados ícones ganhem outras representações, por vezes contrárias aos seus significados originais. Hoje, os chamados panelaços ganharam outro sentido, no mínimo difuso, diferente da mensagem de pelas tabelas. De qualquer modo, o samba de Chico sempre será um grande samba, de grande riqueza harmônica, como são sempre suas composições. Em 1984, as manifestações prosseguiam. 40 mil pessoas em Curitiba, 15 mil pessoas em Salvador, 12 mil pessoas em Campinas, atos em todas as capitais do Brasil, em cidades do interior, pequenas ou grandes. O povo se vestia de amarelo e gritava: eu quero votar para presidente.
50 mil pessoas com erguidas! São Paulo, Brasil reivindica! Que maravilha! Essa é a grande arrancada do Brasil, essa é a festa popular, esse é o povo pedindo! Eleições diretas! Eleições diretas! Eleições diretas!
Direta, eleição direta!
O senhor acha que vai mudar alguma coisa?
Muda sim.
Ou você, palhaço? Por que você está aqui hoje?
Representando o teatro para as eleições diretas. Teatro é uma arte, é uma profissão.
Por que você quer votar para presidente?
Para melhorar essa situação que está. Acho que a gente tem que mudar isso.
Você acha que vai melhorar de fato se você votar?
De fato não, mas eu acho que é uma luta e precisamos batalhar por isso. É alguma coisa já.
E quem que você quer que seja o presidente?
Olha, pra dizer a verdade, ainda não tenho ideia, tá? O que eu tô lutando aqui é pelas eleições diretas. Mas pra mim, Aureliano Chaves é o mais forte.
E quem que o senhor gostaria que fosse presidente?
Bem, nós temos muitos nomes nacionais. Inclusive, temos Leonel Brizola, temos Franco Montoro e outros que, porventura, conduzirão o Brasil muito melhor do que os atuais generais que estão mandando na cubata brasileira.
Não é possível impedir o nosso povo, inferiorizar, humilhar o nosso povo, de tal modo que ele não exerça o direito que tem de escolher um governo legítimo.
A imprensa comercial não noticiava o que estava acontecendo, até que foi impossível esconder. 300 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, no dia do aniversário da cidade, 25 de janeiro de 1984. À época, não havia o termo fake news, mas foi o que o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão fez. O Jornal Nacional mostrava imagens da Praça da Sé lotada, captadas por helicóptero, mas mentiam sobre a razão da população estar na praça, dizendo que era uma comemoração pelo aniversário da cidade de São Paulo. Em vão. Não era mais possível impedir a vontade popular. Atos se repetiam em sequência até o dia marcado para a votação da emenda pelas diretas já no Congresso, que seria 25 de abril. Milhões de pessoas pelas cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, na Praça da Candelária, 1 milhão de pessoas. Em São Paulo, a 16 de abril, 1,5 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. Houve até concerto com a Orquestra Sinfônica de Campinas, regida pelo maestro Benito Juarez, que ficou conhecido como o maestro das diretas. Dia 25 de abril de 1984, o Brasil todo estava em expectativa. Não havia internet e as emissoras de televisão não faziam uma cobertura ampla. Foi necessário reunir o povo nas praças, no país inteiro, com transmissão, voto a voto, em que os locutores locais recebiam a notícia por telefone ou rádio e retransmitiam ao povo nas praças, por megafones ou equipamentos de som. Em Brasília, o ditador Figueiredo decretou estado de emergência e militares ocuparam a esplanada dos ministérios. Não adiantou, o povo foi às ruas em gigantesca carreata, fizeram buzinaço, gritavam até perder a voz, balançando suas bandeiras e desafiaram a soldadesca. Ao final, o general que comandava a repressão, Newton Cruz, saiu aos berros, chutando os carros, sozinho, em cena patética. A ditadura estava chegando ao final. Um a um, os votos eram contados no Congresso. Seriam necessários 320 votos para aprovação da emenda. Mas não deu. Faltaram 22 votos. 298 parlamentares votaram a favor, 65 contra. Houve 3 abstenções. E 113 ausências covardes. O regime militar desprendeu todos os recursos para impedir que o povo votasse para presidente e conseguira uma vitória momentânea. Nas praças, foi uma tristeza. Tão logo passou a frustração, a maior parte da oposição se mobiliza para enfrentar o governo em votação indireta. A ditadura criara o Colégio Eleitoral, composto por parlamentares da Câmara e Senado e representantes das assembleias legislativas, de modo a assegurar controle sobre a escolha do próximo presidente, via voto indireto. A oposição decide disputar os votos no Colégio Eleitoral e lança a candidatura de Tancredo Neves. Político moderado da oposição, governador de Minas Gerais, Tancredo foi escolhido por conseguir atrair votos de governistas. teve como candidato a vice o ex-presidente da Arena, José Sarney, abrindo dissidência no bloco governista. Apesar de os eleitores serem apenas poucas centenas de pessoas no colégio eleitoral, ou seja, deputados, senadores e indicados pelas assembleias legislativas nos estados, a campanha da oposição foi realizada como se fosse para eleição direta. Novos atos e comícios por todo o Brasil, reunindo multidões. De janeiro de 1985, o dia da votação. Pelo governismo, o candidato era Paulo Maluf, ex-governador do estado de São Paulo, que recebeu 180 votos. Pela oposição, Tancredo Neves, que foi eleito com 480 votos, 72% do total, incluindo dissidentes do partido governista. Nas declarações de votos, foram lembrados Teotônio Vilela, Getúlio Vargas, João Goulart, o presidente deposto pela ditadura, Rubens Paiva, Vladimir Herzog e tantos outros torturados e assassinados pelo governo dos militares. O país em júbilo. Finalmente, a ditadura militar ia acabar. O país estava alegre, mas o desfecho foi triste. O resultado para Tancredo e para os brasileiros que depositavam expectativa nele seria trágico. Às vésperas da posse, em 14 de março de 1985, Tancredo Neves é internado e não sai mais do hospital, vindo a falecer em 21 de abril. Quem toma posse é José Sarney. Figueiredo, o último presidente da ditadura, se recusa a passar-lhe a faixa presidencial, saindo pelos fundos do Palácio do Planalto. A ditadura militar tinha acabado em um fim melancólico. Um longo caminho de lutas democráticas viria pela frente, mas essa é uma outra história. Como efeito da luta democrática, pela primeira vez, os analfabetos puderam votar em caráter facultativo em 1986, e eram 19 milhões de brasileiros à época. A juventude brasileira também conquistou seu espaço em 2 de março de 1988, lotando as galerias do Congresso Nacional após intensa campanha pelo país, coordenada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, e pela UNE, centenas de jovens gritavam: "Chegou a nossa vez, voto aos 16. Era aprovado o voto facultativo para as pessoas com mais de 16 anos de idade.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Finalmente, em 1989, haveria eleições diretas para presidente em ambiente totalmente democrático, com liberdade partidária, debates televisionados e 82 milhões de eleitores aptos a votar, 55% da população brasileira. E pensar que 95 anos antes, na primeira eleição presidencial do Brasil, a quantidade de eleitores era de apenas 356 mil homens, ou seja, 2,2% da população do país. A história, daí por diante, será contada em outra série. Tem sido uma longa luta. A cada conquista, um novo passo para a cidadania. Também muitas derrotas, retrocessos. Por séculos, na maior parte da nossa história, os brasileiros foram impedidos de tomar decisão sobre aspectos que dizem respeito à vida de todos. Isso reflete na consciência política da população até os dias atuais. Houve poucas oportunidades para se exercitar. A história do voto e das eleições no Brasil envolve muitas manipulações, repressões, mentiras, abusos de todo tipo. Mas ainda assim, caminhamos e avançamos. Pela luta social, pelo voto, conquistamos a educação pública, a previdência social, o sistema único de saúde, o salário mínimo, férias, 13º salário, políticas habitacionais. Conquistas incompletas, é certo. Mas se olharmos para trás, há que reconhecer o valor dessas conquistas, hoje ameaçadas. O voto é uma promessa solene. Às vezes um pedido, uma forma de dizer: minha vida importa sim, como a vida de todos. Voto pelos que aqui viveram, pelos que aqui viverão. Por isso eu quero decidir junto. Muita gente lutou para que tivéssemos direito ao voto e às eleições regulares e democráticas. Muitas mulheres valentes e decididas, juventudes, trabalhadores, muitos democratas anônimos. Alguns perderam a vida por conta disso. Honremos essa luta. Façamos com que nosso voto não seja em vão e que a democracia seja um meio para alcançarmos um Brasil bom, justo e verdadeiro. Que assim seja. Musicada História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da Multitude Projetos Culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Ockdi. Nós agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.